Jesus Cristo, quantos podem virar para o seu lado e dizer para a pessoa que está visitando, ou irmão aí, dizer, muito bom ver você aqui, Deus lhe abençoe. Olhe para trás, olhe para frente, aí tem uns quantos nos visitando, não deixe de cumprimentar. Amém. Pastor Nirto, glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor, né? Estamos contentes por poder estar aqui nessa manhã, né? Eu creio que Deus é muito bom e hoje nós temos batismo, né? Não sei se as pessoas vão se batizar, já estão aqui. Levanta sua mão aqui. Estão aqui? Não? Amém. Bem, tinha umas pessoas, então vamos deixar para o próximo batismo, né? Eu creio que temos várias pessoas lá meio pronto para serem batizadas, né? E a campanha que nós tivemos lá foi uma bênção para evangelização e conhecimento da verdade para as pessoas, né? E hoje também temos o privilégio de estar aqui com nós o pastor Nirto, sua família. Eu creio que breve ele vai ser um assíduo visitante nosso aqui, muito breve, né? Isso aqui é uma parte da família, vai morar para cá, né? Ele vai estar por aqui, nós vamos poder ter um bom tempo aí. Glória a Jesus, né? Bem, irmãos, vamos nessa manhã, vamos falar algo muito importante. Como domingo de manhã, normalmente é um culto para ensinamento, né? Nós tivemos nesses últimos 6 meses, eu creio que em torno de umas 20 por aí pessoas batizadas novas, né? Então, precisamos dar entendimento para eles no conhecimento de como servir a Deus e como procedem as coisas de Deus, como funcionam as coisas de Deus, né? E por isso vamos falar algo que talvez para alguns já foi ouvido uma, duas vezes ou mais. Outros esqueceram, outros não creem, né, na palavra, né, estão aqui, mas não creem. Mas a palavra é pregada para só os filhos de Deus. Os filhos de Deus ouvem, né, os que não são, eles não ouvem. Eles simplesmente não podem ouvir, não podem se firmar na verdade, né? Aleluia. Mas os filhos de Deus se firmam e nós temos que falar toda a verdade, né? Primeiramente, eu gostaria de ler com vocês no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? No capítulo 2 e verso 9. De Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Ponto e vírgula, né? E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Oramos, amado Deus e Pai, estamos agradecidos nessa manhã por estarmos aqui. Ó Senhor, nós oramos agora para que a Tua graça, a Tua misericórdia, que o poder do Teu Espírito seja manifestado e que, aleluia, a Tua graça, a Tua glória possa, Senhor, ser revelada. Amém, amém, aos corações. Abra a porta à palavra, amarra toda a força invisível do maligno nos lugares celestiais. Toma o controle dessa reunião e fala a cada coração em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que breve nós queremos ver se nós fizemos um pequeno folhetinho para os novos convertidos e os velhos também. O irmão Sérgio Dornelli esses dias me passou um apanhado muito bom, né? Já foi falado várias vezes isso, né, aqui na igreja, mas as pessoas às vezes esquecem. Então, quero ver se consigo fazer isso numa folhinha para você colocar na sua Bíblia, né, e carregar. São pequenos apanhados da Bíblia, mas que vão te ajudar bastante a vencer o adversário, vencer as coisas que às vezes sucede no caminho, né? E às vezes a pessoa fica sem saber nada, então levando essa folhinha bem batidinha, vamos ver se conseguimos bater isso, e então isso vai ajudar bastante, né? E um dos pesquisadores que pesquisou quase praticamente tudo isso aqui, né, foi o irmão Sérgio Dornelis, né, e eu achei uma boa ideia nós passar por uma folhazinha, né, irmão? E todos ter, né, irmão Sérgio? É muito bom isso, né? Agora, você sabe que se você é um cristão, quando você verdadeiramente é um cristão, você tem desejo, né, de servir a Deus, e quando há um desejo no teu coração de alguma coisa, né, Deus está obrigado a cumprir aquele desejo, ou suprir aquela necessidade, né, se é uma necessidade. Porque a Bíblia diz em Salmo 145, 9, né, que Deus cumpre o desejo do coração do justo. Né? Quantos são justos aqui? Oh, quantos são injustos? Que muitas mãos não levantaram, né? Então, Deus cumpre o desejo do coração do justo, né? E também, às vezes, ele cumpre até do injusto, né? Aleluia, às vezes cumpre também, né? Para que se cumpra as escrituras, né? Se existe algum fundo clamando por alguma coisa, né, tem que haver alguma resposta em algum lugar. Para o cristão, a resposta está em Deus, né? Aleluia. E ele vai receber essa da parte de Deus, né? Agora, você sabe que hoje as pessoas estão muito atrás de ouvir a voz de Deus. Todos, de alguma maneira, gostariam de ouvir a voz de Deus, né? Ou por profecia, ou por visão, ou por revelação, ou por isso, ou por aquilo. Todos querem ouvir a voz de Deus de alguma maneira, né? Todos querem ouvir Deus falando consigo, né? Eu acho que isso é muito bom. Quantos gostariam de ouvir Deus falando com você, né? É muito bom. E Deus tem muitas maneiras de falar, né? Agora, uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem é exatamente onde Deus está falando, né? Às vezes tem pessoas que esperam que Deus venha falar do céu, né? Ou que ele venha falar de alguma maneira assim, tremenda, né? Aleluia. Mas a palavra de Deus nos fala que Deus fala através, né, de sua palavra e através dos seus dons. E os seus dons ministeriais, né? E hoje quero falar um desses dons, que se chama o dom pastoral, né? No livro de Jeremias, no capítulo 3, verso 15, diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração. Então você vê que aqui não há eleição humana, é Deus quem dá, né? O mensageiro fala isso, que até deixa eu ver rapidamente aqui, só para você ter uma ideia. Ele diz assim: Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita. Veja, Deus nunca colocou. Por quê? Porque não é o homem que elege, é Deus, né? Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Agora veja que a vida, o centro da vida está no coração da pessoa, né? Seu coração parar, para a vida. Não é assim? Sim ou não? É verdade. Se parar o fígado, você não morre. Parar qualquer coisa lá, você dificilmente morre. Mas se parar o coração, acabou a vida, não é verdade? Aleluia. Então, se para o coração, se foi a vida. Então a vida está no coração, a bomba de todo, o centro de tudo isso, né? Então, em outras palavras, nós poderíamos ler esse versículo: darei pastores segundo a minha vida. Segundo o meu coração, é segundo a minha vida. Então a vida de Deus está no pastor. E o pastor que Deus dá traz conhecimento e inteligência. Né? Aleluia. E é com isso que as ovelhas são apacentadas, com conhecimento da palavra, com inteligência vindo da palavra de Deus. Né? Agora veja que conhecimento e inteligência. Então, aí se cumpre uma escritura que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 11. Se você observar, aqui nos fala claramente essa escritura, diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, veja, para chegar à perfeição, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda, em roda por todo o vento de doutrina, né? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então veja que existe muito engano, e Deus então teria que trazer alguma coisa para fortificar os seus filhos, né? Então, veja que diz o mensageiro que daqui do púlpito sai vida ou morte. Depende de quem está atrás do púlpito, né? E onde está o caminho, então, da vida? Se o mensageiro diz que a vida está atrás do púlpito, é daquele que está atrás do púlpito, né? O sacerdote. O sacerdote é o que alimenta as ovelhas. Com esse alimento, então ali está a vida, ou a morte, depende de quem está ali atrás, né? Aleluia. Agora, Jesus era pastor, né? A Bíblia diz que Jesus era o bom pastor, ou é o bom pastor, né? Aleluia. Agora, nós sabemos e entendemos que fisicamente Jesus Cristo não está com nós, né? Fisicamente, da forma como ele se apresentou quando ele foi gerado no corpo humano. Porém, a Bíblia nos diz que ele deu pastores, né? Para serem o quê? O caminho para as pessoas. Para trazerem a verdade para as pessoas. E também para trazer a vida para as pessoas. Veja, porque a vida está ali, centralizado ali. E a palavra de Deus nos diz que toda a ovelha, né? Ela ouve somente aquele pastor que Deus lhe concedeu. Né? Por isso Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só a voz dele, não ouve a voz de estranhos. Isso tipificando no espiritual, os seres humanos são tanto ovelhas, e para isso tem que haver uma liderança. Né? E essa liderança está centralizada numa pessoa que se chama pastor. Mas não que essa pessoa humana seja algo, mas o dom de Deus que está ali, né? Louvado seja Deus. Então, eles ouvem essa voz e a seguem. Agora, veja, uma convocação ou um dito do pastor, você tem que tomar isso como vida ou morte. Né? Aleluia. Isso é tremendo, essa coisa. Nós vimos certa ocasião na Bíblia que Pedro era pastor em Jerusalém. Ele era o pastor geral da cidade de Jerusalém. E também era apóstolo, né, pela função do trabalho dele, ele se tornou um apóstolo. Mas como igreja, ele era um pastor em Jerusalém. E certa ocasião, dois membros, um casal de membros, foram e mentiram ao pastor. Mentiram àquele pastor. Quando foi perguntado sobre uma certa questão de dinheiro, se eles estavam dando exatamente aquilo que eles estavam afirmando. E eles mentiram, disseram que estavam pagando e não era. A Bíblia me diz que eles morreram e Pedro disse assim, por que mentiste ao Espírito Santo? E eles morreram ali na presença do seu pastor porque não discerniram que ali estava o Espírito Santo. Como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, as pessoas mentem ao Espírito Santo achando que isso vai passar. Aqueles dois foram para o inferno. Você crê que eles foram para o céu? Morreram e foram para o céu? Quantos crê que eles foram para o céu? Não foram, eles mentiram ao Espírito Santo. Mas se eles olhassem, não tinha Espírito Santo, tinha um homem ali. Então, a coisa é muito séria, porque ali está a vida e está a morte, né? Depende de como a pessoa se aproxima também. Agora, é algo muito sério. Vocês creem na Bíblia? No livro de Hebreus, capítulo 13, nos fala algo. Eu estou falando isso para as ovelhas, né? As novas ovelhas, para aqueles que estão começando a caminhada, para que eles não se percam, né? Capítulo 13 de Hebreus, e versículo 17, veja que em nenhum lugar na Bíblia diz para nós obedecermos, em todos os lugares diz para nós obedecer a palavra, obedecer a Deus. Agora aqui tem um detalhe na palavra. Diz assim, obedecei aos vossos pastores, e não só isso, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Agora veja que logo um pouquinho para frente, aqui em Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, e verso 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Agora veja que a escritura me parece que está se contradizendo. É para se sujeitar a Deus ou ao pastor? A quem? Eu li duas escrituras aqui. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Outra escritura diz que é para se sujeitar a Deus. Então as escrituras estão se contradizendo? Estão? Não, porque Deus está nessa pessoa, nesse dom, nesse ministério pastoral, né? Então é o único ministério que você vê, sujeite-se a esse ministério, se sujeite a isso, né? Aleluia. Agora veja que Moisés, ele era o pastor de Israel, além de ser um profeta, né, de Deus, mas ele para o povo era o pastor de Israel, né? E todos que descreram de Moisés ficaram fora do reino de Deus. A Bíblia nos afirma que nenhum deles foi salvo daqueles que saíram do Egito. Os filhos deles que entraram na terra, com exceção de Josué e Caleb. Mais de 2 milhões de pessoas pereceram, perderam a vida eterna, porque descreram de Moisés, descreram da palavra de Deus, né? Porque as palavras de Moisés eram vida, né? Ali estava o caminho, a verdade e a vida na pessoa de Moisés, Deus em Moisés. Agora veja que aqui está um problema muito grave. Parece que podemos descumprir essa escritura e vamos se encontrar com Deus. Você crê que se você não obedece ao pastor e não se sujeita a ele, tu encontrarás Jesus, não? Você crê nisso? Se você crê nisso, tem que pegar essa página, arrancar fora da Bíblia e dizer, isso é falso. As pessoas são incrédulas, na grande maioria, não creem na palavra, não creem na Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Se você não ouvir aquele dom, que é o dom de pastor, você não poderá ouvir a Jesus Cristo, irmão. Se você não pode respeitar esse pastor, você não poderá respeitar a Jesus Cristo, o qual está revelado, né, na mensagem da hora. Jesus Cristo, a palavra da hora. Então, ali está personificado. Deus tem essa ordem. É dessa maneira que se é conduzido o trabalho de Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz, porém, os cabritos, né, falando isso de pessoas que não ouvem, né, não se firmam, na verdade, Jesus disse que são filhos do diabo, eles não se firmam nisso aí que está escrito aí. Eles sabem que está escrito, mas eles não se firmam. Por quê? Porque são diabos. Jesus disse para aquele sacerdote, vocês são filhos do diabo. O diabo não pode se firmar na verdade, por isso vocês também não se firmam. Vocês não podem se firmar. Vocês só se firmam naquilo que é diabólico, não naquilo que é de Deus. Né? Então os bodes são aquele tipo de pessoas que não ouvem a Deus. Não ouvem pastor. E mesmo que afirme dizendo ouvir a palavra. Quando se eles ouvissem, eles ouviriam exatamente aqui. Isso é a palavra ou não é a palavra? Você crê que isso é a palavra de Deus?
Amém.
E você crê nisso?
Amém.
E você cumpre isso?
Amém.
Não cumpre porque você não crê. Você é um filho do diabo. Por isso você não pode servir a Deus. E eles nunca vão ouvir a voz de um bom pastor. Agora, quantos creem que Paulo era pastor também?
Amém.
O apóstolo Paulo era o pastor também. Ele disse, sou presbítero, né? Aleluia. Em Atos 13, 47 e 48, nos diz que ele era a salvação e a luz para o povo. Quer dizer, quem ouvisse Paulo, veja, vamos ver aqui Atos 13, né, para não ficar só nas minhas palavras. Atos 13. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então veja, para que seja salvação. E os gentios ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Veja, para crer na palavra, só se você foi ordenado para a vida eterna. Então vocês que começaram a ouvir, e ouviram que tem que se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo, isso já é um bom sinal de que vida eterna está por aí, né? Agora, Jesus diz isso, que o batismo não salva. Ele disse, quem crer e for batizado será. Então ainda não identificou nada. Por isso muitas vezes as pessoas, ah, mas irmão, ele se batizou, principalmente quando se trata de jovens, né? Às vezes até os adultos erram nesse, já faz 2 meses se batizou, já é um crente e já vou me casar com ele. Batismo não quer dizer que seja salvo. O diabo se batiza também. Dá uns 6 meses, 1 ano para a pessoa, ela vai mostrar os frutos. Toda árvore tem que mostrar que tipo de fruto ela tem, né? Aleluia. Então, como pastor, Paulo, então, ele era a porta, né? Ele era a salvação, né? E a Bíblia nos fala de uma porta estreita e apertada, me parece que está em Mateus, né? Não é Mateus que Jesus fala da porta, porfiar e por entrar na porta? Capítulo 7, 13 de Mateus, só para nós lembrar isso aqui. Entrai pela porta estreita, veja, porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, há poucos há que encontrem. Agora veja que aqui nos mostra algo, que nós lendo aqui, dá a impressão que a porta literalmente, como literal, fosse Jesus. Jesus é a porta, porém, você não tem como entrar por essa porta. Literalmente falando, né? Aí que se dá um problema. Sendo o dom de Deus, a porta está no dom. E por essa porta ser tão estreita, veja, a Bíblia diz que é tão estreita, é mais fácil entrar pela porta da igreja, que é mais larga. Agora, quando se trata a porta estreita, que é o pastor, aí que se dá o problema. Por quê? Pois ele te dirá coisas que você não gostaria de ouvir e nem de obedecer. Tá? Ele te conduzirá para um caminho apertado, ele vai te apertar, vai querer tirar aquelas coisas pecaminosas e coisas erradas, e aí a pessoa fica se relutando, Aleluia. E ela não quer entrar, não consegue entrar pela porta. Porque o problema é a porta. Veja, Jesus disse, porfiai. Ele diz assim, porfiai, entrar pela porta. Né? Louvado seja Deus. Porque poucos é que até encontram a porta. Porque eles pensam que a porta é a igreja, que a porta é a cabeça deles, que a porta está lá, a porta está cá. Não, a porta está dentro do dom ministerial chamado pastor. E ele, quando é uma porta estreita, a coisa fica ruim. As pessoas começam a relutar para entrar aí. Eles querem uma porta mais larga, um caminho mais suave, um caminho mais largo, um caminho sem responsabilidade. Por que você acha que o pastor é atacado? Quando ele é a porta, ele é atacado. Agora, quando ele é um meia coisa, aí nem é atacado. Todo mundo aplaude, acha bonito, né? Louvado seja, mas já não é mais a porta genuína. Porque Deus dá pastores segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Quer dizer, verdadeiramente vida. Agora veja. Por que as pessoas acham que é apertado o caminho? Normalmente a pessoa, mas esse caminho é muito apertado. Jesus fala que é apertado o caminho. É porque quando você entra, você não pode mais fazer tudo o que bem lhe parece. E aí que se dá o problema. As pessoas querem fazer o que eles bem lhe entendem. Aleluia. É apertado, Jesus disse. Poucos irão caminhar nesse caminho. O alto caminho, como nós ouvimos hoje a mensagem do profeta aqui, né? O alto caminho, as pessoas não querem caminhar, porque querem fazer o que bem lhe entendem. Por isso Jesus disse, quem quiser se seguir a mim, ele diz, o quê? Primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, que é o grande problema. Nós queremos caminhar no caminho de Deus segundo a nossa vontade. Aleluia. E quando ele se torna muito apertado, aleluia, então a coisa fica ruim. Jesus também faz uma parábola do pastor, né? Faz uma parábola também do curral das ovelhas, né? Ele diz que ele era o pastor. O pastor sempre é a porta. Né? E que os ladrões, os salteadores, eles não vêm pela porta. Eles atacam por trás, pelo lado, eles pulam a janela, né? Eles vão lá para tentar devorar as ovelhas, tirar a ovelha do aprisco, né? Eles vêm com astúcia. Na porta eles não vêm. Eu tenho desafiado e estou desafiando até hoje. Quem me convence de pecado? Até hoje ninguém me trouxe uma escritura. O irmão está mal aqui ou ali. Mas eles vão lá pelas portas e janelas, ladrões, vêm para cá, para cá. Esse é o diabo, irmão, a Bíblia diz. Por que eles têm medo de vir à porta? Porque não tem Deus. Eles têm medo de Deus, mas querem fazer as obras do diabo, não? São ladrões, irmãos. A porta dessa igreja é o pastor. O que não passar pela porta, irmão, é ladrão e salteador, isso é claro. Essa é a verdade, né? Essa é a maneira, né? Porque o pastor é aquele que alimenta as ovelhas, conduz as ovelhas. E se ele diz algo, e você diz, eu não faço, eu não obedeço, você já está mostrando que você não crê na palavra de Deus, você é um incrédulo. Por isso as pessoas não gostam de pastor, irmão. Porque eles não são obedientes. Não podem ser obedientes. São filhos do diabo. Filho do diabo não obedece a palavra. O filho de Deus obedece. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a verdade nua e crua, irmão. Eu quero ver alguém não obedecendo a pastor, não obedecendo a palavra, entrar no reino do céu. Vocês não creem nisso que vão entrar? Vão entrar onde? No lago de fogo, irmão. Vamos ser realistas, irmão. Toda pessoa que não quer obedecer a palavra, ela não é de Deus. Isso é muito perigoso. Se você não vê a Jesus Cristo naquele que ele pôs ali como pastor, você não vai ver Jesus nunca, né? Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso eles ficaram endemoniados com ele. Ora, ele está querendo dizer que ele e Deus são uma coisa só. Mas Jesus era. Não, Jesus era. Quem vê a mim, vê o Pai. Não? Aleluia. Agora, ver, o mensageiro diz, ver é nascer. É, abre seus olhos à revelação espiritual. Então, por isso que a pessoa que não vê não pode entrar no reino de Deus. Ele não vai enxergar onde está Jesus. Aleluia, ele não pode. Então, quando vê, ele nasceu de novo. E ele vê onde está o Espírito Santo. Ele vê onde está o Espírito Santo. Porque Deus tem uma maneira de trabalhar, ele não vai mudar essa maneira porque eu discordo dessa maneira. Deus vai continuar da mesma maneira que ele estabeleceu a palavra. Quem vê a mim, vê o Pai. E se você é nascido de novo, você vê aonde está o Espírito Santo. Aleluia. Agora veja que é uma coisa tremenda isso. Porque às vezes as pessoas querem servir a Deus e não sabem como servir a Deus. Ou servem de uma maneira da cabeça deles. Hã? Aleluia. Quando você serve a Deus, a maneira que você serve a Deus é servindo um pastor. Eu vou mostrar isso para você. Aleluia. E você não vai à igreja por obrigação. E nem serve a Deus por obrigação, você serve por revelação espiritual. Aleluia. Agora, quando você cumpre o desejo, veja, do pastor, já vou chegar aí onde eu quero chegar, você cumpre o desejo do Espírito Santo. Diz a Bíblia, para não entristecer o Espírito Santo com quais fostes selados, né? Não entristecer o Espírito Santo. Mas como é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando o pastor das ovelhas vê suas ovelhas não obedecendo a palavra, ele se entristece. Aleluia. Quando as coisas não vão correto conforme a palavra, ele se entristece, né? E o que é que faz entristecê-lo? O Espírito Santo que está nele. Porque o Espírito Santo, o mensageiro, para vocês que são da mensagem, Lombrana diz que a cabeça, o Espírito Santo, a cabeça da igreja, aleluia, é o pastor. Agora nós sabemos que a cabeça é o Espírito Santo, não é? Sim ou não? Então a cabeça está dentro desse ministério, dentro desse pastor. Então quando você entristece, você está entristecendo. Aleluia, louvado seja Deus, né? Vejamos aqui Atos antes de Atos, só quero mostrar aqui Mateus 25:40 diz assim: e respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se alguém fizer alguma coisa para você de bem, a Cristo fez. Se alguém fez alguma coisa de mal a você, a Cristo fez. Você é um cristão, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparar para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando tu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão, não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, com o estrangeiro, nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequenos ou não fizestes, não fizestes a mim. E irão esses para o tormento celestial. Vão para o céu? Não vão, irmão. Você crê na Bíblia? Isso aqui é verdade, irmão. E esses irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mas os justos já vêm de vida eterna em vida eterna. Agora veja a um desses que você faz. Agora veja se o dom de Deus, que é o pastor da igreja, se você faz algo contra o pastor, a quem você está fazendo? A ele. Essa é a verdade. Se você fala mal, você está atacando, então por isso você vê, tem pessoas procurando o anticristo, irmão. Eu vejo todos os dias anticristo, um monte de anticristo com Bíblia e mensagem dentro do braço, debaixo do braço, atacando o Espírito Santo. E no entanto a minha Bíblia e a mensagem diz que eleito não persegue eleito. Ele segue a Deus, segue a sua palavra. Aleluia. Agora vejam. Se você quer cumprir, né, o desejo do Espírito Santo, né, você quer ver o Espírito Santo alegre, cumpra o desejo do pastor. Obedeça a palavra que ele lhe diz. Porque o pastor dá sua vida pelas ovelhas. Não é isso a Bíblia diz? Que vida ele dá? A vida eterna, irmão. A vida eterna. Porque a vida eterna está passando aqui, sendo colocado aí. Através da palavra, ele está dando vida. O bom pastor está dando vida eterna. Às vezes as pessoas pensam que o pastor tem que tirar o couro. Aí ele está dando a vida, ele tem que se arrebentar. Se ele está arrebentado, ah, sim, ele está arrebentado. Não é essa vida aí. É vida eterna. É isso que você está recebendo cada culto. Quantos creem que tem vida eterna aqui? Agora eu vou perguntar para você sinceramente. Jesus desceu do céu e deu vida eterna para você? Literalmente falando? Você recebeu através do dom de Deus. Você foi salvo pelo dom de Deus, irmão. É assim que Deus está trabalhando. Não é de outra maneira. As pessoas creem que Deus está trabalhando de outro jeito. Não é de outro jeito. É do jeito que está dentro da palavra. É dessa maneira. Né? Claro, cada coisa no seu lugar, né? Agora vem, veja que o pastor, o que, que ele faz? Que Jeremias diz. Ele vem com conhecimento. Para quê? Para edificar uma casa forte. Todo conhecimento de Deus vem para edificar. A Bíblia nos compara como casas. Então você é edificado. Edificado com a palavra, com ensinamento e inteligência. E a tua casa então tem que estar sob a revelação, sob uma rocha firme. Aleluia. Né? Então veja que aqui Mateus 24, né? 24 versos. Não, 7:24. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, as palavras de conhecimento, né? E as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra, sobre a revelação da palavra. Então veja que aqui está o assunto todo, né? Aleluia. Agora o que observamos que esses ventos que batem a casa são doutrinas, são pessoas que vêm soprando no teus ouvidos, aleluia, coisas estranhas à fé, coisas parecidas com a fé, muito, quase igual, aleluia. Por isso você tem que ser instruído com inteligência, com conhecimento, para resistir esses ventos que eles vêm. Não adianta, você veio à igreja, não pense, eu nunca preguei isso, né? Tem pessoas que pregam, vem para a igreja que aqui tá, aqui você vai estar só em paz e não vai ter problema mais. Em paz até pode estar, mas não vai ter problema. Mentira. Você vem à igreja, você tem que construir a casa, porque o vento virá, a chuva virá, né? Lutas virão, aleluia, muita ventania, e se você não está edificado, você será destruído. Por isso você vê tanta gente destruída, não se firma mais, não há mais. Ah, mas eu estou firmado na mensagem. Você sabe que rocha, existe dois tipos de rocha, a Bíblia fala da areia. A areia é um tipo de rocha também. São aqueles de pessoas que se firmam. Ah, eu tenho tal parágrafo, irmão. Eu estou firmado aqui, naquele e naquele. E o resto, irmão? Aquilo ali não quer, né? É areia. São grãos. A rocha, ela é maciça, é tudo. A areia são os pedaços. Eu creio naquilo não, aquele lá sim, esse não. Esse é areia. Esse já se foi. Essa casa já caiu. Nós criticamos, às vezes, vejo as pessoas criticar a igreja católica, oh, eles não se firmam na verdade. Mas eu conheço um monte de gente na mensagem que não se firma na verdade. Tu pode mostrar a verdade, eu estou mostrando uma verdade ou uma mentira? E por que vocês não obedecem? Então vocês não são filhos de Deus, vamos ser bem claros, vocês são filhos do maligno. Porque Jesus afirma, minhas ovelhas ouvem minha voz. Por que vocês não ouvem? Não há nada lá dentro para que possa afirmar a palavra. Porque se fossem filhos de Deus, vocês creriam. Como eu já ouvi, diz, não, irmão, só sigo a mensagem aponta exatamente para aí. Eu vi um irmão que ele dizimava para Deus. Só Deus está aqui, eu disse, irmão. Ele seguia só as fitas. Oh, uma obrigação minha. Está aqui, Deus, botando dentro da Bíblia. Oh, Deus está aqui, é teu. Aí outro dia ele ia ler a Bíblia. Achar. Oh, Deus me mandou dinheiro. Oh, obrigado, Deus. Uns hipócritas. Ladrão, roubador. Todos que roubam, diz o meu irmão, não entrarão no reino. A Bíblia fala de ladrão, que são aqueles que roubam mesmo, né? Vão lá. E o roubador, que também é um tipo de ladrão, só que ele rouba daquilo que Deus coloca na mão para ele trazer para o Espírito Santo. E eles não trazem para o Espírito Santo. Preferem dar para o diabo. Então esses também não entrarão. Você pode ver isso na Bíblia, em Apocalipse fala bem claro, dos ladrões e roubadores. Né? Eu estou falando isso para os novos, né? Para os novos. Para os velhos não, né? Para os velhos já sabem isso. E se já é velho e não cumpriu isso, então eu duvido que você seja de Deus, né? Eu acho meio difícil ser. Aleluia, então vamos continuar, né? Então, por que que fizemos um esforço? Porque a nossa mente, irmão, ela é muito vaga, muito fraca. Às vezes tem que ser ouvido muitas e muitas e muitas vezes para entendermos. Então, alguma coisa, às vezes, nós gravamos para ajudar vocês. Porque eu tenho uma incumbência aqui, fortificar você na palavra, construir uma casa espiritual forte, levantar uma casa forte para você não ser destruído. Quantas centenas, eu desde que sou ministro, pastor aqui em São Leopoldo, o irmão Clisóstomo deve estar por aí, né, irmão Clisóstomo? Irmão Clisóstomo, mais ou menos, você acha que quantas pessoas já passaram pelo tabernáculo, já foram, uma já foram para o inferno, né, a maioria, eu acho, né, e não estão mais com nós durante todos esses anos, irmão Clisóstomo? Mais ou menos. Mais de 500? Bem mais do que 500, né? Aleluia, ouviram, receberam, outros não receberam e foram, né? Mas aqueles que receberam estão que nem um Clisóstomo, aí 30 anos ali, né? Não teve evento que derrubou essa casa, né? Não teve, tá a casa edificada, né? Casa edificada não cai mais, irmão. Eu só, sabe onde que o irmão Clisóstomo vai parar? Irremediavelmente vai ter que ir para o céu, não adianta mais. Que coisa boa, né? Condenado ir para o céu, aleluia. Isso é bom, irmão. Hã? Porque ficou edificado, não adiantou vir vento, não adiantou nada. Hã? Aleluia. Então, em Efésios 4:14, onde nós já lemos lá, quando você não está alicerçado na palavra, com conhecimento e inteligência, né? Conhecimento e inteligência. Claro, você tem que crer para ter, receber o conhecimento. Então você ouvirá coisas estranhas, irmão. Veja bem, você não está edificado, você não está alicerçado. Então vem alguma coisa, você ouve, né? Vai querer saber a opinião desse. Vem que o pastor pregou isso, qual é a tua opinião? Quer dizer, ele não está atrás de Cristo, ele está atrás de saber alguma coisa para criticar, né? Quer saber a opinião desse? Depois vai lá, pergunta e vê o que, que tu achou. Eu acho que não é bem assim. Daqui a pouco já faz uma reuniãozinha ali e diz assim: olha, o que, que vocês acham, né? E a pessoa vai indo ouvindo outras vozes, porque aí ele já está ouvindo uma opinião. Quer dizer, o Espírito Santo falou pela uma boca, mas ele quer saber outros tipos de opiniões, né? Aleluia. Então, Jesus é bem claro: as minhas ovelhas, eles não ouvem a voz estranha, ou outro tipo de coisa, ou outro tipo de ensinamento, ou outra coisa contrária à palavra, né? Eles não ouvirão, ficarão com a palavra do seu pastor, porque a palavra do seu pastor é a palavra de Deus ali. Ou não é assim que a Bíblia diz? É a Bíblia que diz assim, irmão. Aleluia. Aí vem um assim: ó, irmão, ouve a filha do fulano de tal. Nada contra isso, irmão. Mas tem que passar pelo filtro do homem que pensa. Tem que passar, porque todo alimento estranho que chega à igreja, primeiro tem que passar pelo pastor, o mensageiro, dizer, ele que é responsável pelo alimento. Se alguém vem com alimento ali e traz de escondido, pode ter veneno ali dentro. E você então é responsável, você está atacando o rebanho de Deus. Então tem que passar pela porta, né? Aleluia, oh, irmão, tu sabe que o outro lá fulano disse isso, isso, aquilo, né? Isso logo começa a se tornar um ciclone, ventos de doutrinas. Vem lá, vem outro, né? E daqui a pouco as pessoas estão assim, infelizmente vai acontecer. Por isso, a minha necessidade de fortificar cada um de vocês no conhecimento da palavra de Deus, né? Fundamentar suas vidas na rocha que é a revelação. Né? Aleluia. Então, tudo que nós falamos aqui, normalmente é gravado para depois que você não entendeu, você não compreendeu, não captou, escute até você entender. Porque se você não tiver conhecimento, nós estamos falando de conhecimento, né? Aleluia. Não sei se alguém aqui está fazendo faculdade. Tem alguém fazendo faculdade aqui? Levanta a mão aqui. Temos aí, né? Agora, para você ter esse conhecimento, você fica em casa, não precisa escutar nada, não precisa ouvir nada, não precisa ler nada. É isso, irmão? Tu tem que ir atrás, tu tem que escutar, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer, para que o conhecimento caia. Você já viu alguém ter conhecimento e estava andando na rua, de repente caiu do céu uma carga de poder e eu fiquei inteligente? Tem pessoas, infelizmente, que pensam que é assim. O conhecimento de Deus é você vindo às reuniões, você tem que escutar, não só escutar aqui, mas depois ainda esquadrinhar aquilo, porque Deus vai ampliar. Aqui não temos como trazer todas as coisas, mas trazemos o base para que você esquadrinhe e você vai longe, você vai ver que o Espírito Santo vai te levar longe, longe, você vai ficando tremendo de conhecimento. E o diabo, quando ele vier se apresentar diante de ti, você já tem a espada afiada e reafiada, né? Só vem assim, só dá uma putucada, o diabo diz, esse aí não dá, né, irmão Sérgio? Não dá. Você sabe por que muitos não vêm falar com o irmão Sérgio? Que ele sabe que ali, ele é o gordinho, mas tem uma espada que dói falar com ele. Assim é bom, nós temos outro lá, o Ivonei, né, irmão Valnei? Valnei, né? Valnei. Né? Por que muitos não gostam do Valnei lá? Aquele, tu olha assim, ele é pernambucano, né? Baiano, né? Baiano. Não dá nada para ele. Vai lá putucar ele, tu vai ver a espada que ele tem. aquilo. Ai, ai, ai. Não dá falar com esse irmão. Não dá, mas claro que não dá, né? Aleluia. Tá muito bem alicerçado, muito bem afiado. Louvado seja Deus. Por que que não dá para ir lá no pastor mostrar essas coisas? Não, não dá, porque ele tem argumento. Não é que tem argumento. Ele tem uma espada que vai desmontar aquela coisa, né? Não adianta chegar para mim e dizer, irmão, está escrito aqui, eu vou ficar com isso aqui. E esse, não, esses eu não quero ficar. Ah, então você não crê na palavra, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando esses ventos, você vai ouvindo aqui, vai ouvindo ali, você é destruído por isso. São ventos para destruir, para desestabilizar, tirar você da rocha, tirar você do plano original de Deus, tirar você do fundamento da palavra de Deus. Aleluia. As pessoas querem apresentar um outro tipo de palavra melhor do que a palavra que é pregada aqui. Não, nós temos uma palavra melhor do que esta de William Branham. Nós temos a de William Branham e mais um M no fim. Não existe isso. Não existe dois Espíritos Santos. Não existe dois pastores para você. Ou Deus é único ou não é. E se Deus é seu pastor, você está submisso a um pastor local. E você ouve ele, vai dizer coisas que você não gosta, né? Aqui nós temos aqui, quantos irmãos aqui estão 30 anos já comigo? Quase 30 anos, né? Aleluia. O irmão Clisócio é um dos maiores, eu gosto sempre, por exemplo. Irmão Clisócio, em alguma vez você viu dizer alguma coisa que não condizia com a palavra? Não, pode ser sincero. Não, irmão, em certa ocasião tu andou fazendo bobagem. Viu alguma vez? Eu tenho dito isso já faz, desde que eu sou pastor aí. Sabe quantos vieram até hoje chegar realmente me ajudar? Nenhum. Eu vejo eles atacar por fora. Então por isso eu creio que eles não têm Deus. Porque se eles tivessem Deus e me amassem, têm o amor de Deus e quisessem me ver salvo, eles, oh, o pastor está mal. Não, ele está mal, vamos dividir a igreja, vamos tirar os membros. Isso é o diabo, irmão. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, se realmente eu sou humano, né, irmão? Nós somos humanos, eu como pastor posso errar. Mas se você chegar e dizer, ó, pastor, tu tá mal. Ou eu vou dar graças a Deus, vou abraçar, vou ter até te beijar até, né? Mas que irmão me viu eu entrando no canal do erro e ele me tirou. Mas esse vai ser, vai ficar no meu lado agora, me cuidando aqui. Mas não vem, irmão. Então você vê que já é coisas que não condiz com a palavra, né? Aleluia. Agora, no livro de Judas, não o Iscariote, né, que é o penúltimo livro da Bíblia, você pode dizer graças a Deus? Vamos nos colocar um pouquinho de pé para você não cansar tanto aí sentado? Judas só tem um capítulo, né? Só um capítulo. Então ele só tem versículos aqui, né? No versículo 11, então. 10, né? 10 em diante. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Veja que Deus chama as pessoas de animais quando se corrompem em relação à palavra. Animais irracionais, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Esses são mancha em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco. Quando sai festa, eles vêm tudo aí. Estão tudo aí sentados, comendo, bebendo. Apacentando-se a si mesmo sem temor. Sem temor, veja. Apacentando-se a si mesmo sem temor, quer dizer, sem respeito nenhum. São nuvens sem água, levado pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas, não deixa de ser uma estrela, não, tem um óleo, uma estrelona, mas errante, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Poder sentar, irmão. Agora eu quero mostrar algo aqui para os irmãos, né? Eu quero tomar essa palavra, apacentando-se a si mesmo. Em outras palavras, eles eram seus próprios pastores, pastores de si mesmo. Não tão, para ser pastor de si mesmo, não precisa respeitar ninguém. Você tem que dar um pontapé no pastor de Deus. Pastor de Deus e Satanás é a mesma coisa para ele, porque ele é o pastor. Eles não têm temor, eles não têm respeito. Como eu disse para um irmão, não tem calo na língua, né? Aleluia. Porque já foram levados por esses ventos, veja que a Bíblia diz aqui, eles já foram levados pelos enganos, pelos ventos de engano. Alguém disse aquilo, ele creu, outro disse aquilo, ele foi que, né? E foram levados pelo engano de Balaão, quem era Balaão? Um falso ensinador da palavra. Ele ensinava as pessoas a errar. Veja que tem ensinador que ensina você a errar, irmão. Tirar você do plano do original de Deus, fazer você descrer do pastor que Deus colocou ali. Não, o pastor é isso, mas Deus colocou ali. Veja, irmão, se você tem que entender, irmão, se aquele pastor um dia errar, não estou dizendo pecar, né? Errou, mesmo errado, ele ainda é seu pastor, tu tem que ficar ali, se errar. Agora veja. Essas pessoas são estrelas. Às vezes, ah, não, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom não sei do que. São estrelas, mas errantes, né? E essas estrelas errantes, a Bíblia me afirma que está reservado para eles a negrura das trevas, né? Por que está reservada a negrura? Porque eles não tinham luz. Veja que Paulo foi colocado como luz para os gentios. Luz e vida, elas andam juntas. Né? Então eles não estavam na luz, estavam sem luz. Uma pessoa que não segue um pastor, ela não está em luz, ela está em treva. Ela está se apacentando a si mesmo. Ele tem a sua própria ideia, a sua ideia, seu pastor. Não interessa o que a Bíblia diz, né? Porque o pastor é a luz. E não receberam a vida eterna nem a salvação. Você crê nessa Bíblia aí? É assim que ela está dizendo, né? Paulo era a luz. Os pastores carregam essa luz, e quando a pessoa não quer se sujeitar a um pastor, ela segue um pastor imaginário, ela está em trevas. Já está perdida, irmão, porque saiu fora do plano de Deus. Aleluia. Então eles auto se determinaram, né? Não precisavam ser apacentados pelo conhecimento de Jesus Cristo. Eles tinham já suas próprias ideias, eles têm as suas próprias ideias, eles têm as suas próprias direções. Aleluia. Né? Para fazer o que bem entender, né? Veja, apacentando-se a si mesmo. Esses são os cainitas. Veja, aqui a Bíblia fala de Caim. Quem era Caim? Ele inventou uma religião para ele, diferente da, do plano de Deus. Ele formou uma igreja. Não, a minha igreja também. Aqui tem melancia, aqui tem abóbora, tem abacaxi. É a minha igreja. Tem, quantos montam igrejas, né, irmão? Tem pessoas que montam para eles mesmos. Eles mesmos são uma igreja deles mesmos, né? E Jesus é eles, né? Não preciso nada. Então eu estou falando isso aí para os novos. Vocês estão entendendo, irmãos? Está tão baixo isso também, vocês estão compreendendo até aqui? Aleluia. Agora diz o mensageiro que, e não só o mensageiro, como no natural isso também, toda verdadeira ovelha, ela nunca consegue andar sozinha. Né? Primeiro ela tem que ser guiada, e há uma coisa nela, ela tem um fundo nela, ela deseja ser guiada, ela ama ser guiada. Por isso eu conheço as ovelhas do tabernáculo. Eles desejam ser guiados. E o Espírito Santo vem e guia eles. Né? Aleluia. Vem lá e mostra a palavra. Eles ficam felizes. Né? Elas desejam. Ah, eles querem saber. Eles precisam ser guiados. Né? Ela deseja ser apacentada. Aleluia. E o pastor de Deus lhe apacentará com conhecimento e com inteligência, fundamentando a sua vida na palavra de Deus. Né? Aleluia. E Deus não quer que nós sejamos meninos inconstantes, aleluia, mas adultos no conhecimento. Você sabe que menino fica brigando, fica mudando toda hora de opinião, aquela coisa de criança, né? Tem pessoas que já não é criança, já eles ficaram nanicos, velhos e nanicos, não cresceram, né? Estão agindo como criança, só que aí chega um tempo que aí a coisa fica feia, eles saem mesmo da luz, vão para as trevas, né? Agora, nós desejamos sim um vento aqui, irmão. Veja, existe dois tipos de vento, né? Nós desejamos sim um vento do Espírito Santo, como desceu lá em Atos 2, um vento de doutrina do Espírito Santo. Se ventos de doutrinas erradas vêm para combater, queremos o vento do Espírito Santo com a doutrina verdadeira para nos fortificar, né? Aleluia. Por isso a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo e do conhecimento e da inteligência, né? Tem gente só que é Espírito Santo sem conhecimento, né? Agora veja bem, né? O mensageiro fala algo, né? Ele diz assim que uma pessoa ungida com o Espírito Santo e sem caráter é diabólico, né? Tem que ter todo um conjunto de coisas. Agora nós temos que entender algo, que hoje nós vivemos... Quantos creem que nós estamos no tempo do fim, no tempo da colheita? Você crê mesmo que estamos no fim ou ainda vai demorar muito? Hã? Estamos no fim? Em Jeremias capítulo 8, verso 20, diz assim, ó, passou a cega, que é negócio de colheita, né? Findou o verão... E nós não estamos salvos. Por que que não estão salvos? Findou seu verão, né? Não estamos salvos. Não estavam salvos porque não receberam a palavra do seu Salvador. Não tinham passado pelas etapas da graça, né? Quantas pessoas ainda estão em justificação e nem vão ir para frente. Outros em santificação, e aí depois ficam bem endemoniados e voltam pior do que eram antes que voltaram à igreja. Essa é uma coisa que você tem que cuidar, irmão. Você tem que ser uma pessoa assídua nos cultos, tem que estar orando, tem que estar obedecendo o Espírito Santo. Porque onde você vai obedecer? Você segue o Espírito Santo? Quando segue o Espírito Santo aqui? Amém. Quem serve o diabo, levanta a mão. Não, já vi mão não. Quem segue o Espírito Santo, levanta a mão. Puxa vida, metade só. E a outra metade segue o quê? Agora veja, irmão. Aleluia. O que o Espírito Santo vai fazer, irmão? Ele quer encher a tua casa. Que se tu não encher a tua casa com o Espírito Santo, você vai ficar possuído pelo diabo. Jesus fala isso. Toda casa, toda pessoa que vem a Deus, ela vem diabrada. Aí sai aquele diabo. vamos dizer, Jesus fala num só. Às vezes tem uns que tem a sorte de ter mais, né? Mas vamos dizer que só um. Quando ele é justificado, quando é santificado, justificado não sai o diabo. Por isso que você veio, mas tu se batizou faz um mês e ainda está fazendo isso e aquilo. Claro, justificado não sai o diabo. Batizando nas águas, o diabo não se incomoda. Mas quando ele entra em processo de santificação e ouve a palavra e começa a arrumar a sua vida diante do que ele está ouvindo, aquele diabo sai. Então é o tempo mais perigoso, porque você não tem nem o Deus lá dentro e nem o diabo. Está vazia a casa. E aí você vai se arrumando, e se arrumando, e se arrumando, e se arrumando, e ouvindo, e se arrumando, se arrumando, se arrumando. Mas aí ele fala, pá, mas está tão uma bênção assim. E ele para na fé. Para assim, você não se incomoda, não precisa mais orar. Não precisa mais isso, não precisa mais aquilo. Né? Aleluia. Você vai ficar endemoniado 8 vezes. Volta aquele um e mais 7 companheiros, dá 8 vezes. Por isso você vê que ele entra assim, está caminhando muito, muito, muito bem, dele. Opa! Virou um lobo. Né? Era tão ovelha, agora parece um jacaré. Não vigiou. Não deixou Deus entrar. Não foi atrás de Deus. Né? Aleluia. Aí ele fica cheio de diabo, irmão, e o diabo se alimenta das coisas do mundo. Por isso tem pessoas que não podem parar de olhar filme, pornográfico, sujeira, televisão, tudo, porque é um espírito com fome lá dentro. Coma hoje vagabundagem, coma hoje prostituição. Ele fica lá comendo, porque ele já está endemoniado, irmão. Porque eu duvido uma pessoa que tem o Espírito Santo e se para na frente de um filme e começa a ver coisa suja, de pornografia, de adultério, prostituição, ele fica ali, ah, Espírito Santo, coma isso. Que ele não vai comer isso. Ele vai dizer, te arrepende, bota fogo nessa caixa. Mas parece que as pessoas não querem o Espírito Santo hoje. Eles querem a Satanás. É tão bom Satanás, ele concorda com você, né? Ele é do mundo. É mundo e Satanás andam junto. Você quer andar de paz com o diabo, não com Deus, né? Agora, veja bem. Mas falando em ventos, os ventos de doutrina vêm para separar também. Veja, os ventos também têm uma utilidade. Deus usa tudo. Eu me recordo há muito tempo atrás, quando era criança, né, o vento serve para separar a casca do grão. E uma certa ocasião, teve um, eu não me lembro, feijão, parece que era feijão, é feijão mesmo. Aí me convidaram, era um menino que, oh, tu quer ganhar uns troquinhos aí? Sim, gostaria. Aí eles me levaram de caminhão lá em cima no morro e disse, olha, o que você tem que fazer é pegar aqui um balde aqui, ficar bem nessa ponta do caminhão aqui e jogar o feijão para baixo assim, né? E eu pensei, só isso? Só. Mas para que isso? Faz isso, tu vai ver. Aí tu fica nesse lado. Aí eu temei, fiquei do outro, quando fiz assim, veio aquele monte de cisco na minha cara, né? É nesse lado, porque o vento soprava assim, né? Aí eu entendi que ali eu jogava aquilo para cima e toda a casca saía com o vento e caía só o feijão assim. Eu passei o dia inteiro lá fazendo aquilo. Depois eu achei, não achei muito bom, porque era um caminhão cheio. Né? Mas eu aprendi uma coisa, que o vento separa a casca do grão. Né? Então, você pode ver que quando alguém se retira da igreja, né, é por algum tipo de doutrina que bateu nele. Né? Aleluia. Ou um pensamento que bateu nele, ou uma ideia... Né? Que é a mesma coisa, aleluia. Né? Ele creu naquilo em vez de permanecer com a palavra de Deus, até que Deus esclarecesse claramente aquelas coisas. Né? Ele descreu do seu pastor. Você pode notar, irmão, que quando uma pessoa sai, quem, a primeira coisa que ele ataca é aquele irmão não presta, não sei, mas pastor é o Beuzebu. Né? É logo ali, porque ali está o Espírito Santo. A batalha está entre Deus e o diabo, né, irmão? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando a pessoa sai, de vez em quando Deus permite que entre uma ventania ou do Espírito, que também faz uma grande coisa, né? E normalmente é o do Espírito. Por exemplo, nessa manhã aqui está tendo um vento de doutrina, né? De Deus. E é um vento, ele vai batendo. E dali a pouco a casca... Pastor, não presta, igreja, não presta. E a casca vai indo e vai para onde? Para o fogo. Eu me lembro que depois deles juntar um monte de cisco, de casca, eles não botaram a casca, vamos levar para casa, vamos guardar. Mete ele fogo aí, né? A casca tem que ser queimada, né? Vocês são casca? Vocês são grão? Grão é pesado, irmão, por isso que o grão é difícil remover ele, não é qualquer ventinho que tira ele, né? Ele é grão,
Quanto mais gordo o grão, vem o vento, só chacoalha. Ele só fica ali balançando, mas não sai. Mas a casca não precisa nem ser muito vento. Se é um vento de ventilador, assim, você foi. É assim ou não é? É assim? Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, os ventos, disse Jesus, né? Não sabe de onde vem, as pessoas não sabem de onde vem, nem para onde vai os ventos, né? O vento, tu não sabe se vem para cá, vai para lá, de onde vem, vem para onde, né? E quando eles vêm, os ventos, na verdade, é para derrubar a casa. Agora nós tivemos aí umas duas, três semanas aí que só vem a ventania, derrubava a casa, a árvore, tudo. Aí tem uma cidade aqui que destruiu quase toda a cidadezinha, até passei uma vez por aquela cidade lá, uma cidade pequena, que deu praticamente todas as casas foram derrubadas, não arrancaram os telhados, derrubaram. Então você vê que o vento vem com essa função, derrubar. Né? Aleluia. Então, quando se trata na igreja, os ventos vêm para derrubar toda a casa que não está edificada na rocha, né? Aqueles que não têm obedecido a palavra são vencidos, irmão. Não adianta você querer enganar Deus. Tem pessoa, não, eu vou e vai funcionar. Não vai. O vento vai te derrubar. Aleluia, louvado seja Deus, né? Aqueles que não colocam a palavra em prática, como Jesus disse, né? Ouve, mas não põe em prática, cai. Agora, se põe em prática, você vai ficar firme, sólido, né? As coisas da vida vão vir, vão bater, mas você está firme e sólido, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, eu tenho sido muito insistente sobre esse assunto de escutar fitas e CD, agora já não é mais fita, né? CD. Isso é para lhe ajudar. Toda pessoa que eu noto que ele pelo menos escuta e presta atenção, adquire alguma coisa, é uma pessoa que sempre está vencendo. Vem os problemas, mas ele está ali firme, sólido, firme com Cristo, amando a Deus, né? Coisa está feia, ele está amando a Deus. Mas todo aquele que não leva a coisa a séria, são todas pessoas que eu vi serem derrotadas amargosamente, e aí depois eles querem formar uma religião que nem Caim, né? Caim quis formar uma religião fora da palavra, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando você se alicerça, isso vai lhe ajudar, né? Fará de você uma pessoa forte em primeiro lugar, forte, né? Uma pessoa que sabe no que crê. No que você crê? Às vezes eu pergunto para irmãos, infelizmente eu encontro ainda pessoas assim, irmão, no que você crê? Faço uma pergunta meio sarcástica, né? Para ver onde é que a pessoa está firmada, ele fica balançando. Pois é, irmão, eu não pensei nesse assunto. Quantos anos está na igreja? Há 5 anos. E não pensou? Tu vai cair. A coisa tem que ser séria. Não, eu sei o que eu estou crendo, eu sei o que estou fazendo, eu sei qual é o plano de Deus, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? E nenhuma outra doutrina move essa pessoa, porque ela está forte. Uma conversa fiada corta ele, né? Não tira ele da sua posição. Você está numa posição nos lugares celestiais. Veja que você é uma estrela de Deus também. Mas as estrelas não errantes, mas as estrelas estão firmadas na palavra, né? No firmamento do Senhor, né? Aleluia. E começando, você não ouve estranho. Qualquer conversa, qualquer coisa que é para você mexer com a fé, mexer com a tua vida em relação a Cristo, ali pode ter certeza que é o diabo. Ah, você tem alguma coisa? Vamos lá na porta. Não, não, lá não. Ué, por que não? Não, lá ele é um Belzebu. Mas se tu está tão cheio de Deus, expulsa o Belzebu dele. Eu até te ajudo. Não vem. Ele tem medo do Belzebu, que eles dizem que tem. Eu acho que eles acham assim, aquele Belzebu é muito forte, vai me passar o pau, né? ou pode dar o inverso, ele vem e ele cai por chão, né? Cai por terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você sabe, irmão, que cristão, Deus nos deu autoridade e poder. Às vezes nós não usamos isso. Mas deveríamos, acho que, usar mais, né? Deveríamos usar mais. Nós tínhamos que levantar a mão e expulsar esses demônios. Você ia ver quanta gente ia começar a cair aqui. Eu me recordo que eu estava numa igreja, uma certa ocasião. Quando cheguei na frente da igreja, o Espírito Santo desceu. Ó, a metade está endemoniado. Eu disse, você põe em pé tudo aí. Agora eu vou orar aqui e vou expulsar o diabo. Deus é minha testemunha que mais de 100 pessoas caíram endemoniadas. Mas caíram assim, estrebuchado. Tivemos que terminar o culto ali. Os que não caíram, disse, agora você sai. E fiquemos ali 4 horas expulsando o demônio dos crentes. Eu disse, Senhor, quando tu permitir, eu quero fazer isso aqui no tabernáculo, ver quantos vão cair. Eu vi um irmão, até eu vi a foto, né, na época, esse irmão foi na rodoviária aqui de Porto Alegre, e ele levantou as mãos no meio da rodoviária, lá no meio daquele povão, fez uma oração, e ao redor dele, mais ou menos 50 metros, nenhuma pessoa ficou em pé. Tudo no chão, tiraram as fotos, tu não sabia o que estava acontecendo, só está dando um mal coletivo aí. Hã? Aleluia. Olha, é tremendo, o poder de Deus é tremendo. Acho que alguém aqui chegou a ver essa foto aqui, né? Acho que o Clisócio deve ter visto essa foto, né? Não viu ainda. Não sei, parece que alguém mais viu essa foto, né? A Mara viu aqui essa foto. Irmão, era uma multidão de gente na rodoviária. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só porque alguém levantou as mãos. Isso é maravilhoso, irmão. Nós não estamos usando o potencial porque ficamos entre Deus e o diabo, querendo pegar a mãozinha do Satanás e de Deus também, e querer em paz, e não vai dar certo. Agora, quando você toma uma posição, eu gostava muito do irmão, até vou mencionar o nome dele, o irmão Mário. Eu e ele fomos evangelistas há anos, irmão. Eu e ele evangelizemos assim, meu Deus do céu, o que nós fazia e o que nós orava pelos montes e tudo para ser ungido para ir nos lugares. E esse irmão Mário é um homem, agora já está velhinho ele, né, mas era um homem, irmão, que ele passava no centro, uma certa ocasião tinha aquelas filas para entrar dentro do ônibus, né, as paradas de ônibus lá no centro de Porto Alegre, e um dia ele casualmente estava bem ungido, né, e até nem fez muita força, só passou no lado da fila assim, e foi passando, e daqui a pouco ele parou, viu aqueles montes de barulho, e quando olhou a fila toda caiu no chão, blá, blá, blá. Ele nem orou, que coisa maravilhosa, né, irmão? Eu estou orando a Deus, para Deus permitir uma hora dessa, para ver quanto diabo tem por aqui. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que Deus pode fazer. Quanto crente endemoniado eu já peguei. Só dei um grito assim, caíram deitados no chão. Pá. Estão tudo cheio de diabo. Mas por quê? Porque deram lugar ao diabo. Não deram lugar a Deus. Deram o lugar. Para dar o lugar ao diabo, você tem que escutar uma coisa contrária à palavra. Aí o diabo entra. Agora, se tu escutar uma coisa correta, entra lá dentro o Espírito Santo. Aí não te guarda. Hã? Aleluia. Louvado seja Deus. Hã? Então, quando vem a colheitadeira aqui no tempo do fim, né, ela separa os grãos da casca. Você sabe que essas colheitadeiras, você que colhe trigo aí, soja, né, você só vê aquela máquina cortando assim tudo, galho e tudo, né? Toda a planta assim, né? O que separa o grão lá dentro da casca? Um vento bem forte que ele sopra ali, ele chacoalha e dá um tufão de vento, que a máquina deve ter um motor ali, né? Que faz aquelas palhas saem por um tubo lá, saem lá para dentro. E o grão que é mais pesado, ele dá uma flutuadinha, mas cai ali. Não tem como levantar o voo, né? Aleluia. Ele é um grão. Né? Então, o vento sempre lança fora toda a casca. Aleluia. E hoje estamos vivendo um tempo de colheita. É um tempo em que sempre está acontecendo isso. Deus separando grãos da casca. Grão da casca. Tudo que é casca, irmão, você está aqui. E normalmente a casca é mais bonito, né? Mais gostosão, mais bonitão. Você já viu casca de trigo? Tu olha assim, maravilha, né? A casca brilha, ela é amarela, né? Parece ouro, mas é casca. Tem bastante coisa bonita por fora, mas é casca. O que vale é o grão que está lá dentro, né? Aleluia. E Deus, irmãos, quando Ele dá pastor para você, que ali ele diz, darei pastores, segundo o meu coração, porque Deus está falando em geral a todas as suas igrejas, né? Mas para uma pessoa ele dá um pastor. Enquanto ele vive, ou enquanto ele está vivo, né? A não ser que seja por causa do viuvez, né? O pastor morre e você tem que esperar Deus lhe dar outro. Aí tem pessoas que estão naquela da eleição, né? Eleição. Deus não dá dessa forma, ele dá por unção, né? Agora, veja que o pastor sempre ajunta as ovelhas. Jesus disse assim, isso, né? Que ele veio para juntar as ovelhas. Agora o lobo quer dispersar. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então quem não ajunta com Cristo, Cristo ungido, espalha. Esse que espalha já não é de Cristo, né? E esses que espalham, o mensageiro fala que são os Nicolaitas, né? Os Nicolaitas, os quais Deus aborrece. Vamos ver Apocalipse. Já estamos quase no fim, irmão. Apocalipse 2, 15. Você ainda pode dizer graças a Deus?
Graças a Deus.
2,15 diz assim. Assim tens também os que seguem a doutrina, veja, doutrina é ventos também. Tem o vento de Deus e o vento errado, né? Doutrinas. Então, a doutrina dos Nicolaitas, o qual eu aborreço. Agora o mensageiro fala quem são esses Nicolaitas. Ele diz assim, são essas pessoas que, para conquistar você, ele tem que dividir você do rebanho. Ele tem que tirar você do rebanho. Ele divide para conquistar para ele, né? E o mensageiro, só mostrando isso aqui para você, ele diz assim, ó, agora observe bem isso. Na mensagem doutrina dos Nicolaitas, né? Ele diz, o que Roma fez? Que foi a base do seu sucesso? Qual foi a base do sucesso de Roma? Roma, você sabe que está onde está o poder da besta apocalíptica, né? Onde está a besta, né? Aqui o mensageiro diz, ela dividiu e conquistou. Essa era a semente de Roma, dividir e conquistar. Então, quando uma pessoa trabalha para dividir e conquistar o rebanho de Deus, ela tem a semente de Roma. Por isso, não, irmão, como é que eu não posso dizer que eu tenho a marca da besta? Você divide para conquistar. Essa é a semente de Roma, dividir e conquistar. Nicolaita puro. Né? Tem pessoas que estão procurando a besta, eu vejo besta todo dia batendo, quase bate de cara com pão, uma besta, né? Porque besta é um poder, né? Um poder das trevas, né? Tem a semente de Roma, as pessoas dizem, eu tenho a semente de Cristo, irmão. Cristo não faz assim, não, meu. Aleluia. Ele não divide para conquistar. Ele já é o conquistador, não precisa dividir mais nada. Agora, Satanás, como não é ainda nada, ele tem que dividir para conquistar, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então, veja. Sistema, semente de Roma. Então, a besta da apocalíptica, né? A besta, eles têm a semente da besta e nem sabem. Por isso são filhos do diabo, né? É, isso é terrível. Agora vamos ver. Agora tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. 2,14 de Apocalipse diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Então veja que quem são os balanitas, quem são os ungidos, né, com a unção de Balaão. Balaão, ele era um pregador, um testificador, era um profeta até, falso, mas era, né? E ele ensinava as pessoas a errar. Não ouve o pastor lá de vocês. Não, ele fez isso. Não é bem assim. Não, está errado. Ah, isso não é assim. É do que jeito? Não, é do outro jeito. Ele era assim. Ele colocava tropeço para as pessoas tropeçar. Esse é Balaão. Veja que Deus odeia esse tipo de coisa, né? Então, ele colocava as pessoas contra Deus em nome da palavra de Deus. Quando qualquer homem se desvia da palavra, isso que nós estamos falando é a palavra ou não é? Alguém discorda? Não é a palavra, irmão de Deus. Pode levantar e me provar aqui que não é. Então, qualquer pessoa que se desvia da palavra e se une a uma igreja, agora veja, se une a uma igreja, você mesmo pode ser uma igreja sozinho. Ao invés de receber o Espírito Santo, esse homem morre. O Espírito Santo está na sua palavra. Amém. No momento que a pessoa não recebe a palavra, ele vai morrer. Morte é separação eterna de Deus. É assim que ele está, né? Não entre em organização e não se envolva com credos e tradição, qualquer coisa que tome lugar da palavra do Espírito. Ou você está morto. está acabado. O que, que é credo? Não, eu creio assim, irmão. Não, mas a palavra... Não, mas eu creio assim, isso é um credo. Pode ser o credo de você mais lindo do mundo. Eu creio dessa maneira, irmão. Mas aqui diz assim, mas eu creio dessa maneira. É um credo. Às vezes as pessoas não sabem o que é credo. Credo. Eles creem. Errado. Isso é um credo. Não? Aleluia. Não se envolva com... Não, nós temos uma tradição, tem que ser dessa maneira, irmão. Não, nós temos uma palavra, é dessa maneira como está a palavra. Né? Então você está morto. E o mensageiro diz, está acabado, eternamente separado de Deus. Se você se desvia da palavra, você está separado eternamente de Deus. Mas é só uma, irmão, palavra, duas versículos, é a palavra igual. Às vezes as pessoas dizem, não, mas isso não tem problema, irmão. Eu vou mostrar para vocês como tem problema. Você pode dizer graças a Deus. Eu estou falando para os irmãos novos aqui para se firmar, porque os velhos já estão fortes aqui, já nem, né, já nem dizem amém de tão forte que estão, né? Nem dizem amém. É coisa séria, né? Ficarão de fora do reino de Deus, né? Os cães, não é os cachorros. Cães, aquele, sabe que Jesus fala desses cães, né? Eu vou só mostrar para você se lembrar onde Jesus fala desses cães. Quais um mosquito e engolir um camelo. Quais, quem coa? Cachorro, né? Ele diz, vocês estão querendo cachorro. Não tá. Aí aparece uma coisinha pequenininha assim. E aí vem aquela, toda aquela guaipecada. Mas quando vem o pecadão, não precisa confessar, irmão. São cães. Os feiticeiros. Às vezes nós pensamos que feiticeiro é só aquele que faz a macumba lá, né? A murmuração, quando você começa a murmurar, é um espírito de feiticeiro. Os que se prostituem. Se prostituir pode ser o adultério, pode ser a fornicação, pode ser a pegação, ou ficar, agarrar, beijar, fazer tudo fora do casamento. Não? Os homicidas, os que matam, matam influência também. Os idólatras, que amam o filme fulano, o artista tal, o como é o nome daqueles caras que fazem filme? O... sei lá o que, né? Como é que é o nome daquilo? Hã? É, o artista, né? Aquele é tremendo! Idólatras. Eu nunca... Às vezes eu vejo pessoas vibrar na frente do filme. Pá, que tremendo, cara. Tem isso lá, sei eu lá, mas o quê? Mas eles chegam aqui no culto e dizem, que tremendo, Jesus! É... Não, Jesus não é tremendo nada. São idólatras. E qualquer que ama... e comete a mentira. Tem pessoa que adora mentir. Não entrarão. A Bíblia diz, ficarão de fora. Não entrarão. Né? Vamos ver aqui. Quantos tímidos... As pessoas às vezes são tímidas, irmãos, para as coisas de Deus. Mas se for para uma folia bem feia, terminou a timidez. Ou os incrédulos. Isso nós falamos aqui, eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que vão sair daqui, eles não vão fazer isso aí, porque eles não creem. São incrédulos. Eles dizem que creem. O diabo crê também, mas não obedece. São incrédulos. Os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então veja, irmão, não pense nem. Mas, irmão, eu só minto uma vez só por semana. Tu vai para o lago. Tem gente que não fala a verdade nunca. Vai para onde? Tem Deus, né? Deus comigo, irmão, mentindo. Mentira, você está endemoniado e não sabe. Ah, que coisa séria isso aqui, né? Nós temos que falar a verdade, irmão. Eu tenho uma obrigação legal diante de Deus falar a verdade. Então as pessoas chegam aqui e dizem que qualquer coisa pode quebrar a palavra, não tem problema. Não tem problema para o inferno, porque você vai cair lá dentro. Agora, você não chegará no céu. Não chegará. E o mensageiro fala algo, ele diz que chegará um dia que você vai cruzar a linha... e vai acabar. Você sabe que existe, já para encerrar, né? Existe um pecado contra o Espírito Santo. Esse não existe perdão, né? Quantos sabem disso, né? Mas às vezes as pessoas não sabem como é que eu vou pecar contra o Espírito Santo que eu não vejo. Ô, Espírito Santo, onde tu tá? Tu é feio, tu é feio. É assim que eles pensam que é blasfemar do Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes está na cara dele dizendo, tu é um Beelzebu. Eles nem enxergam. Blasfemam do Espírito Santo e acham que o Espírito Santo está lá no céu sentado. Olha aí, irmão. Mas eu vou falar só uma coisa aqui sobre a blasfêmia. Hoje nós temos a Santa Ceia, por isso estou falando um pouco mais. Vocês estão cansados?
Não.
Parece que estão com sono aí. Estão com sono?
Não.
Desculpe os novos aí, os visitantes, né? Estou falando demais hoje, mas é que hoje tem Santa Ceia. Aqui ele fala no livro Perguntas e Respostas de 28 de 6,59. Ele diz assim: agora, você vê ali, volta diretamente aos cristãos que estão tratando de tomar a comunhão. Aqueles que não estão inscritos em Cristo. Não está na palavra, você não está em Cristo. Então você está em Satanás. Não existe meio. Não estou nem em Cristo, nem no diabo, estou em mim mesmo. Não existe isso. Não estou em companheirismo no Espírito. E o Espírito e a palavra são uma coisa só, né? Ele não é digno de tomar a comunhão. E quando ele toma essa comunhão, ele está comendo e bebendo condenação para si mesmo. Se ele ainda estiver fumando, se ele ainda estiver mentindo, se ele ainda estiver roubando, e aqui cabe até os dízimos de oferta, e cometendo adultério, ou algo como isso, ou não vivendo uma vida cristã. E as pessoas veem esse tipo de vida que ele está vivendo e estão entrando, levando essa ordem de morte. O corpo de Cristo conduzindo a mesa, um símbolo disso, de que ele tem recebido de Cristo a palavra em seu coração. E leva esse símbolo ali após isso. Ele diz que comeu e bebeu condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Agora, apenas dentro de poucos minutos, eu vou chegar nessa mesma pergunta, se nós chegarmos a isso. Porque isso é a mesma ordem da blasfêmia do Espírito Santo. Quando a pessoa toma indignamente, ele blasfemou do Espírito Santo. E aí tem perdão, depois pode se reconciliar de novo. Pode ou não pode? Pode se reconciliar, só que Deus... E se não toma, tem parte com o diabo. Então não tem meio termo. Ou entra, ou está perdido. Então vamos entrar, né? Vocês que entraram, entrem firme, porque a vinda de Cristo está às portas, né? As pessoas vão ter uma grande surpresa na vinda de Jesus, pode ter certeza. Eu creio que a maioria de vocês vão ter uma surpresa na vinda de Jesus. Alguns, poucos, uma surpresa boa, outros uma surpresa desagradável. Porque passa os céus, passa a terra, porém a sua palavra não passa. Isso aqui que nós falamos é a palavra, isso não vai passar. Não adianta lá alguém, não é bem assim. Todo esse não bem assim é o diabo falando com você, não é bem assim. Irmão, é bem assim. Se há algo mal, irmão, há uma maneira. Vai lá, confessa os seus pecados, acerta a sua vida. Se tu mentiu contra o Espírito Santo, que nem Ananias e Safira. Ananias e Safira não tiveram oportunidade. Mentira, irmão. Isso é, aqui o meu irmão diz, você está mentindo e tomando a ceia? Você blasfema contra o Espírito Santo. Porque vocês estão professando algo e tocando a parte de hipócrita com isso, quando vocês não deveriam fazer isso. É a mesma ordem da blasfêmia do Espírito Santo. É tremendo, irmão. Deus é um salvador, mas ele requer respeito à sua palavra. Tem que haver um respeito, tem que haver um temor muito grande. Aleluia. Ou então nós vamos ter uma bela decepção no final da caminhada. E eu não quero que vocês tenham essa bela decepção, mas tenham uma grande, aleluia, alegria em poder ser um dos tais. Ser tomado pela glória de Deus, ser transformado, ser levado para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Esse é o maior desejo que eu tenho, que você esteja no rapto, irmão. Aleluia. Para estar, você tem que estar alinhado à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Aleluia. Você crê que é de Deus?
Amém.
E vai viver essa palavra?
Amém.
Se você não viver, irmão, Pode dizer o que quiser, Satanás me diz muitas vezes que ele é crente. E é. Ele não é um cristão.